A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Amigos ouvintes, mais uma vez, muito bom dia. Bem-vindos à segunda hora do programa A Nossa Terra, neste domingo, dia 21 de novembro, numa emissão especial dedicada à 24ª edição dos galardões A Nossa Terra, que este ano regressa ao seu formato de sempre, com o público, com os aplausos, o sarau artístico e, naturalmente, os 21 galardoados desta edição. O evento acontece já na próxima quinta-feira, dia 25 de novembro, por isso, fique connosco, ainda há muito por descobrir, sobretudo sobre os participantes no nosso sarau artístico deste ano.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a 24ª edição dos galardões A Nossa Terra.
Com o apoio
New Hope, Investimentos Imobiliários, patrocinador oficial da iniciativa.
Fundição Ricard Sil, tradição e experiência há 40 anos na fundição de metais não ferrosos, alumínio e latão. Fundição Ricard Sil, produção de artigos sanitários, pistelaria, incêndio e decorativos, mobiliário de jardim e urbano. Fundição Ricard Sil, experiência e história unidas para o servir. Travessa da Ponte Pedrinha 28 em Lomar, Braga. Ligue o 253-609-440 ou vá a fundicaoricardsil.com.
Quinta-feira, 25 de novembro, pelas 21 horas, no Altice Fórum Braga. Gala de entrega dos galardões A Nossa Terra. O reconhecimento público ao mérito de cidadãos e entidades em 21 áreas diferentes. Sarau com música tradicional, blues, fado, dança e rope skipping. Galardões A Nossa Terra. Quinta-feira, 25 de novembro, pelas 21 horas, no Altice Fórum Braga. Solicite o seu convite digital em galardões@direnor.pt ou levante-o no Turismo de Braga. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E se há pouco falámos de blues, passamos agora para o fado, que é já uma presença habitual do palco dos galardões A Nossa Terra. Nesta edição, o fado é-nos trazido pela voz da jovem Margarida Moreira. É natural de Braga, conheceu o fado quando tinha apenas 8 anos e nunca mais parou de o cantar e de o investigar. Tem apenas 21 anos e demonstra um grande conhecimento no fado e na poesia, cantando já mais de 90 fados tradicionais, muitos com letras da sua própria autoria. Canta regularmente em Portugal, mais propriamente em casas de fado, no Porto e Lisboa, e já foi várias vezes ao estrangeiro, nomeadamente a França e Turquia. Anseia, no futuro, conquistar o seu próprio espaço, o seu próprio lugar no fado. Muito bem, bom dia, Margarida Moreira.
Bom dia.
Bem-vinda à nossa emissão.
Obrigada.
E pedir, por breves momentos, já fiz aqui uma breve apresentação sobre si, mas perceber quem é a Margarida Moreira e, sobretudo, como é que nasce este seu gosto pelo fado.
É caricato porque eu tinha 8 anos e nem sequer cantava nada. De repente, estava a ver televisão, aqueles concursos que a TVI, as televisões costumam trazer, e tinha um caricato que era uma canção para ti, que era miúdos pequenos, que eu era uma miúda pequena. E a primeira rapariga, lembro-me de cantar um fado, que era a Casa Portuguesa, da Amália Rodrigues. E eu achei aquilo interessante e decidi experimentar. Se cantava bem ou não, eu não sei, não me lembro. Mas os meus pais aperceberam-se que eu tinha um gosto para aquilo, porque a partir do momento que eu ouvi aquela música, estava sempre a ensaiar, a tentar aperfeiçoar, e eles viram ali uma possível porta para mim. E a minha mãe tentou logo arranjar aulas de canto, porque para a minha idade não existia aqui em Braga ainda professores a dar aulas de canto. Tinha que esperar até aos 12 anos, eu já tinha 8 anos e queria
aprender,
e não estava a tornar-se possível. Mas começou mais ou menos assim. E o meu pai todos os dias me deixava um fado para eu aprender e à noite eu tinha que o ter aprendido.
Muito bem. E porque é que, o que é que a conquistou nessa sonoridade? Porque é que quis logo? O que é que a cativou nesse som, no fado? Com aquela idade tão pequenina, porque Sim. é que achou engraçado ou piada a esse som?
Achei engraçado porque eu com 8 anos nunca tinha ouvido música assim portuguesa. E nós termos o fado, que é uma música nossa, tão bonita e não é assim tão vista lá fora. Agora já é mais, mas na altura não era assim tão vista. Eu fiquei, por que não? Porque é tão bonito e nunca tinha ouvido aquilo. Eu vi pela primeira vez e fiquei encantada. E fiquei, tenho que cantar isto.
E foi assim que começou? Depois começou a ter aulas de canto?
Sim. A minha mãe finalmente conseguiu.
Exatamente.
Demorou a pesquisa, mas finalmente conseguiu arranjar uma professora que me desse aulas, porque não aceitavam com 8 anos, e ela finalmente conseguiu.
E hoje tem apenas 21 anos e tem vindo, pelo que nós também pudemos já perceber, tem vindo a cantar em alguns locais. Fala-nos um bocadinho desse seu percurso.
Por exemplo, eu sou uma pessoa que... Há muito fado por aí, mas há aquele fado, que é o que eu mais me identifico, que
mais
é a raiz, exatamente, que é a raiz do fado, que aos poucos anda a ser esquecido, mas que eu pretendo continuar porque eu acho que é o mais bonito e o mais interessante e que muitas pessoas não sabem desse fado. Mas lá está, por isso é que eu canto mais em casas de fado, no Porto, em Lisboa, porque é lá que se pode cantar esse tipo de fado mais tradicional. Quando fui à Turquia, foi num festival, fui convidada para ser eu a pessoa a levar fado lá, e também foi com as mesmas bases, fado tradicional.
Muito bem.
Sempre comigo.
Eu há pouco disse que não mais parou de cantar, mas também de fazer a sua pesquisa.
Sim.
E de conhecer o fado profundamente. Talvez daí falar do fado de raiz.
Exatamente.
E eu pergunto-lhe quais são as suas principais referências.
Por exemplo, eu quando comecei no fado, eu não sabia nada. Ou seja, eu cantava aquilo que eu ouvia. Mas depois conheci um professor, que se chama Félix Alonso, é espanhol e sabe muito de fado. E foi ele que me ensinou que o fado não é só isto, há muito mais. E eu decidi querer saber o mais, e esse mais é muito melhor. As minhas maiores referências, com certeza, a Amália Rodrigues, que é uma intérprete fora de série, e há muitos que também não são conhecidos, que são muito bons. Francisco Martinho, Beatriz da Conceição, são muito, muito bons.
Eu há pouco disse também que escreve os seus próprios poemas, uma jovem de 21 anos. Onde é que se inspira? Quais são as suas inspirações para escrever fado, poemas para fado?
Eu vou-lhe ser sincera, eu escrevo, mas não tenho muita coragem de os cantar. Porque
eu ia perguntar se cantava.
Eu canto, já cantei dois, mas eu... Está a ver, uma pessoa escreve só... falta aquela confiança de...
De os cantar. Pois.
Exatamente. Eu penso que no futuro ganharei mais, mas neste momento canto dois. E a minha mãe também me escreve muitos poemas.
Ah, que giro.
E herdei um bocadinho da minha mãe, porque ela é que me puxa para esse lado. Porque ela é que escreve muitos poemas desde novinha. E ela escrevia lá em casa e eu decidi escrever com ela.
Muito bem. Perceber também um bocadinho do repertório que costuma cantar. É fado de raiz, fado tradicional, muito Amália Rodrigues.
Sim,
os nomes
sim,
que há
sim,
pouco
sim,
me falou.
Sim. Sim. É tudo em volta, porque imagina, o fado tradicional, nós temos melodias, mas nós podemos fazer as nossas próprias letras ou procurar outras letras e encaixar nessas melodias, o que faz com que os fados sejam mais nossos e podemos dar mais o nosso cunho pessoal, porque é isso que faz um bom fadista e um mau fadista, na minha perspectiva.
Muito bem. Recebeu este convite para marcar presença na gala, na 24ª Gala dos Galardões da Nossa Terra. Como é que viu este convite para marcar presença numa gala que permeia justamente o mérito de cidadãos e entidades cá em Braga?
Acho muito interessante porque nós em Braga temos muito talento e haver uma gala aqui em Braga para demonstrar os nossos talentos acho muito gratificante e muito, muito bom.
Bem, e pergunto-lhe o que é que nós poderemos esperar então da sua atuação na próxima quinta-feira?
muitas surpresas, porque penso, quero nos minutos que eu tenha fazer homenagem a vários nomes no fado que vou cantar e, sobretudo, espero que seja do vosso agrado, porque farei de tudo para que seja muito bom.
Será com certeza do agrado de todos os presentes que estarão nesta gala no próximo dia 25, no Fórum Braga. Eu pergunto-lhe aqui uma última questão para fechar a sua participação. Uhum. É muito jovem, é também muito bonita.
Obrigada.
Dizer-lhe, perguntar-lhe onde é que se vê ou onde é que a poderemos encontrar no futuro, para onde é que vai andar nos próximos tempos e como é que se vê no futuro?
O que eu pretendo é ir para a raiz, Lisboa, que é lá onde há oportunidades, onde há fado, não é? E eu, querendo tentar arranjar o meu lugar no fado, tenho que ir à raiz, uhum, ir aonde o fado nasceu, por isso tem de ser Lisboa, mas sempre com Braga nas minhas costas.
Muito
para
bem.
Demonstrar que sou bracarense a eles todos, e que em Braga também há bom fado.
E é um exemplo disso mesmo. Espero, Margarida, eu agradeço a sua participação.
Agradeço.
Desejamos muitas felicidades. É muito jovem, tem o caminho todo pela frente para ter uma carreira de sucesso. E muito obrigada pela sua presença.
Obrigada eu. Obrigada a todos.
E da música passamos para a dança. Este ano, esta arte maior faz-se representar pelos Bracara Team. Este projeto tem na sua gênese a dança desportiva. No entanto, embora esta seja a sua essência, são diversos estilos que foram sendo adicionados ao seu portfólio. Um bom exemplo foi a constituição do grupo Bracara Team Royal Street, na modalidade de dança comercial. Este grupo teve a sua primeira participação numa competição no All Dance Portugal, tendo conquistado a medalha de ouro. Os Bracara Team Royal Street vão estar no palco dos Galardões da Nossa Terra, já na próxima quinta-feira, dia 25 de novembro. Para nos falar deste projeto, já se encontra aqui connosco a Ana Silva, que é diretora e proprietária da escola Bracara Team. Bom dia, Ana, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade e presença aqui na nossa emissão. Começar por falar um bocadinho deste seu projeto, o Bracara Team. Começou pela dança desportiva, hoje é muito mais que isso. Pergunto-lhe o que é ou quem são os Bracara Team.
Muito bom dia. Antes de
bom
mais,
dia.
Obrigada pelo convite, por estarmos aqui presentes. É sempre um gosto podermos partilhar um pouco da nossa arte e ficamos muito felizes por fazer parte da 24ª edição dos Galardões A Nossa Terra. A Bracara Team efetivamente iniciou com o projeto da dança desportiva, que é mais conhecida pela dança de salão vertente de competição. Estamos ali junto do Estádio do Braga, já num espaço novo, vai fazer agora daqui a 2 meses, 4 anos, o que nos tem permitido explorar outros estilos de dança, como é o caso da dança comercial, que será representada aqui pelo grupo do Royal Street, e que acaba por também trazer algo novo e novos ritmos, também complementares ao nosso estilo. A Bracara Team surgiu de um gosto pessoal meu, pelas danças de salão e pela necessidade também de tentar criar aqui em Braga algo diferente dentro da área das danças de salão, que não só apenas no registro social, mas tentar levar isto um bocadinho mais a sério e enverdando pela parte desportiva.
Desportiva e de competição, naturalmente. Vocês hoje são uma escola até já bastante reconhecida aqui em Braga. Eu perguntar-lhe quantas são as atletas. Eu falo em atletas porque são sobretudo jovens, meninas, não é? As faixas etárias e o número de atletas que têm neste momento.
É assim, nós temos atletas, e vou falar apenas de atletas que estão registados, temos desde os 6 até aos 60 anos, também temos atletas séniores. Claro que a nossa maioria é entre os 10 e os 18 anos. Temos efetivamente mais jovens do sexo feminino do que do género masculino. No entanto, ainda temos aí uns 25 rapazes, acaba por não ser mau. poderíamos ter mais, mas infelizmente ainda está um pouquinho incutido na sociedade que a dança é só para meninas. E não temos às vezes a oportunidade de dar a mostrar este nosso desporto ao género masculino. Temos a praticar a dança desportiva a solo cerca de 20 meninas. Na vertente grupos, temos, antes da pandemia, tínhamos quase 200, tivemos agora uma quebra, estamos na casa dos 100, das 130, 150 meninas, e a par temos 20 pares, o que equivale a 40 atletas. Na vertente das danças urbanas e do registro comercial, o grupo tem vindo a crescer, lá está, como a Bracara Team está, vai fazer agora 4 anos e foi um dos ritmos que mais apostamos no, nos últimos 2 anos. Contamos já com quase 50 dançarinos nessas modalidades.
Muito bem. E esta vertente desportiva, sempre todos estes grupos a participar em competições, aqui na região, no país, também fora do país. Como é que vê este percurso? Porque, como disse muito bem, não era muito comum ver esta vertente desportiva. Hoje em dia estas jovens participam em diferentes campeonatos com bons resultados. É um percurso que tem valido a pena, pergunto-lhe.
É verdade, a Bracara Team já há 3 anos consecutivos que somos a maior e maior escola em termos, e melhor escola, aliás, em termos de resultados. Aqui no Minho somos a escola mais premiada e a nível nacional também. Todos os anos temos tido dançarinos a representar Portugal no, na seleção nacional e que depois irão representar Portugal na, nos campeonatos do mundo. Este ano, por causa do Covid e da situação pandémica, esses campeonatos mundiais e europeus até estão concentrados agora durante o mês de novembro e de dezembro. Temos o par de adultos, o João e a Milana, que já representaram este ano 4 vezes o país. Temos o par mais jovem, que é o João e a Luna, que também são atletas da Seleção Nacional e que vão representar Portugal em 2 campeonatos do mundo e 2 campeonatos da Europa, na modalidade standard e também na modalidade latinas. Para o público também conhecer um bocadinho, as danças standard são conhecidas como as danças clássicas, que inclui as valsas, o tango, o slow fox e o quick step. Nas danças latinas estamos a falar de ritmos mais mexidos, como o samba, o xaxaxá, o passo doble, o jive e a rumba. O João e a Luna, no último fim de semana, estiveram em Dresden, na Alemanha, e bateram um recorde nacional.
Muito bem.
Na categoria deles, num escalão que irão estar agora por mais 3 anos, ou seja, na sua estreia, baterem logo o recorde nacional também é um motivo de orgulho para nós todos. No próximo dia 27 estarão na Arménia a representar Portugal no Campeonato Mundo de Latinas e depois seguir-se-ão os 2 europeus. Por isso
muito
também.
Bem. Portanto, excelentes resultados. Para a próxima quinta-feira, trazemos então, vão-nos presentear com a Bracara Team Royal Street. Falámos de dança comercial, perceber também o que é que nós vamos poder ver no palco, para quem ainda não está muito por dentro do que é esta vertente da dança comercial.
Ora bem, no caso, a nossa escolha para esta participação é um bocadinho também dar a conhecer a versatilidade que a Bracara Team tem. Não somos apenas dança desportiva associada à dança de salão e por esse motivo quisemos inovar um pouco e mostrar ao público que também aqui em Braga ainda não está muito explorada a vertente das danças urbanas e da dança comercial, que acaba por ser uma mistura de estilos inspirados na cultura do hip-hop e utilizando técnicas de diferentes ritmos. No caso da turma comercial, é mesmo aquele estilo de dança que normalmente vemos nos videoclipes e que é mais fácil o público entender o estilo, e pretendemos conquistar agora também o público que vai estar presente nos galardões com toda a energia que é característica deste
Exatamente.
Grupo.
Um grupo que de resto na primeira participação que teve conquistou uma medalha de ouro, que é algo também muito, muito interessante, não é?
Eles são orientados pela professora Liliana Vilas Boas, uma professora já com nome na área e que os tem motivado, é muito exigente, também o que faz, faz bem, e quando lhes lançou este desafio para participarem no All Dance Portugal, foi um desafio online, ok? Todos os apuramentos foram feitos via online, porque não estavam a decorrer provas presenciais, agora sim, finalmente já estamos de volta às presenciais, já estamos a preparar uma nova coreografia para uma nova participação no All Dance em 2022 e aí sim já será presencial.
Muito bem. Para finalizar então a participação da Ana na nossa emissão, convido-a a deixar um convite a todos que possam estar interessados em conhecer melhor a Bracara Team. De que forma é que vos podem contactar? Já percebemos que estão abertos a pessoas que queiram dançar, dos mais pequeninos aos mais velhos, aos séniores. De que forma é que podem entrar em contacto convosco?
Ora bem, podem consultar as nossas redes sociais, o nosso website, que é o bracarateam.com, via e-mail, via telefone. Se escreverem no Google, que é assim mais fácil, Bracara Team, facilmente conseguirão Muito aceder bem. A todos os nossos contactos, tanto da morada como e-mail, telefone. E estaremos cá para vos receber. A Bracara Team é vida, dança é uma paixão e estão todos convidados, principalmente o género masculino. Desafiamos inclusive os jovens rapazes a saírem da sua zona de conforto, não se importarem com o que os outros dizem e virem ver o que realmente é um desporto, que realmente quem pratica depois fica na dúvida se, o que é que será mais exigente, será um desporto de bola ou será esta modalidade.
Muito bem. Ana, fica então este convite, este desafio lançado aos jovens rapazes que nos possam estar a ouvir e agradeço a sua participação.
Muito
e
obrigada.
Continuação de muito sucesso e até à próxima quinta-feira
no
palco
bom.
Dos galardões. Obrigadíssima.
Obrigada, até Obrigada. Quinta. Obrigada.
Da dança para o desporto, na companhia da professora Anabela Bastos, coordenadora do Grupo Desportivo de Rope Skipping da Escola André Soares, que com grande entusiasmo aceitou o convite da organização para participarem no sarau artístico da edição deste ano. O Grupo Desportivo de Rope Skipping André Soares está inserido no desporto escolar, nas atividades rítmicas e expressivas desde 2008. Desde então tem vindo a participar em todos os eventos realizados pela coordenação do desporto escolar, tais como encontros gímnicos, incluindo a nível distrital e o gym em festa. Participou ainda em eventos e competições ao nível escolar da cidade. Pela Associação de Rope Skipping, os alunos já participaram ainda em vários encontros, campeonatos distritais, nacionais, europeus e a nível mundial. Portanto, um grande palmarés que já tem este grupo. Bom dia, professora Anabela. Eu agradeço a sua presença na nossa emissão. Muito obrigada pela companhia. E antes de mais, começo por pedir para explicar ao nosso auditório que modalidade é esta, rope skipping.
Muito bom dia. Esta modalidade é uma modalidade bastante recente no nosso país e é uma habilidade que junta, portanto, saltar à corda com algumas habilidades de braços, pés, acrobacias, introduz também a dança e alguma parte da ginástica. Há trabalho de corda individual, também há partilha de corda, da corda chinesa, e há a double dutch, que é a corda dupla, de corda longa, que se juntam duas cordas ao mesmo tempo. Depois também há essas acrobacias que um aluno pode entrar a fazer algumas habilidades nas duas cordas e com outra corda lá dentro.
Muito bem. Portanto, é uma modalidade recente. Como é que surgiu a criação desta modalidade na vossa escola?
Olha, esta modalidade surgiu porque eu entrei naquela escola quando entrei eu pensei, eu vinha da Póvoa Lanhoso, da Gonçalo Sampaio, o grupo estava lá, portanto foi feito lá, porque um dos fundadores, que foi o professor Nuno, portanto, quando abriu a modalidade e fez o estudo dele, procurou abrir o grupo na Gonçalo Sampaio, quando ele saiu de lá, fizeram essa proposta de ficar com rope skipping, pronto, eu ainda muito insegura fiquei e abracei o rope skipping, teve muito sucesso também na Póvoa Lenhoso, tinha muitos alunos e fiquei lá durante uns anos. Entretanto, foi havendo formação, eu concorri para Braga. E quando fiquei na Escola André Soares, eu até pensei que não ia ficar com a mesma modalidade. Fiquei um bocado admirada que a minha diretora, a doutora Graça Moura, sabia dessa modalidade e fez-me o desafio. Eu confesso que fiquei um bocadinho renitente, digamos, porque eu vinha de uma zona mais rural, a Póvoa Lenhoso, os meninos aderiram muito bem, mas eu estava com muitas dúvidas quanto à Escola André Soares, sendo uma escola da cidade. No início foi um pouco difícil, porque os alunos nada sabiam, muitas dificuldades a saltar à corda, muitos não conseguiam, não tinham hábitos, muitos perderam esses hábitos que nós antigamente o fazíamos na rua, em qualquer lado.
Exatamente.
Atualmente não. Portanto, em 2010 eu tive uma direção de turma e com essa direção de turma nós começámos a saltar à corda, nos recreios, tempos livres, tudo o que era possível, fizemos evoluir a modalidade. A escola foi crescendo, fomos divulgando essa modalidade nas escolas do primeiro ciclo. Tínhamos a iniciativa, ainda hoje tenho, de ir mostrar essas danças, essas habilidades, essas coreografias em pequenos grupos, grupos em dois, a nível individual, a nível de grupo, a nível de corda individual e de corda longa, de corda dupla. Vamos às escolas, os miúdos adoram. E foi assim que nós fomos evoluindo. Portanto, no início nós não tínhamos nenhum aluno que soubesse saltar bem à corda, nem a dar à corda dupla, nem a fazer nenhuma habilidade. E as coisas foram evoluindo muito bem, os alunos foram aderindo e foi crescendo muito bem, e eles foram evoluindo. Exatamente. Tivemos iniciativas, sempre que nos faziam convite, nós íamos. Hoje em dia está muito enraizado.
Na nossa escola
e no agrupamento e aqui à volta. Temos também muitas escolas, mesmo algumas escolas particulares que nos procuram. Temos esta modalidade e há muitas escolas que não têm esta modalidade. Ainda esta semana vieram duas meninas, portanto, da Escola São Vítor, experimentar e querem frequentar e inscrevem-se no
Ou
nosso...
Ou seja, estão também abertos a alunos externos.
Sim, sempre estivemos e sempre muito recebemos bem alunos de fora. Portanto, sempre tivemos muita procura e pais que nos procuram, nós deixamos, não é? Experimentar, dizemos nossos horários e os meninos vêm e gostam e ficam
bem
e permanecem.
E, portanto, já alguns anos se passaram desde esse início.
Sim.
Em que a professora estava um bocadinho na dúvida se iria haver esta aceitação. Hoje, quantos atletas têm?
Neste momento tenho 52 atletas, portanto temos muitos meninos, até com alguma dificuldade, e estou a dividi-los por grupos e por níveis, porque não é fácil trabalhar com estes meninos. Em dois treinos tento conciliar os mais pequeninos, porque temos meninos desde o segundo ano de escolaridade, portanto temos muitas dificuldades. Depois há meninas que saem da nossa escola e continuam a ir frequentar esta modalidade, e temos ainda meninas que já estão na universidade, como é uma das primeiras minhas alunas que ainda frequentam e colaboram nesta modalidade.
Muito bem. Eu há pouco fiz referência deste percurso que têm feito em campeonatos e em representações nacional, europeia e mundial. É um percurso muito interessante este, que enche de orgulho.
Mas nós, nesse aspecto, é uma competição fora dos desportos escolares.
Pronto,
que é mais complicado. Portanto, isso é um trabalho que é fora e que muitas vezes precisávamos de apoio da associação. E nem sempre isso corresponde. Não é? Porque depois, como deve compreender, há despesas dos pais, há despesas logísticas,
claro,
que o desporto escolar é gratuito e nós, os alunos, praticam e não pagam, portanto o desporto escolar é gratuito, e precisava que a associação tivesse um clube que nos acolhesse os bons atletas e desenvolvesse melhor a modalidade. É evidente que há uns anos nós, agora parou com a pandemia, mas sempre que a associação fazia competições, a Escola André Soares estava presente e ganhavam, iam muitas vezes ao pódio. Depois, ainda se fizesse aqui um Mundial da Universidade de Minho, que foram alunos, é evidente que depois os alunos têm que trabalhar mais. Claro. E alguns alunos e alguns pais eu próprio recomendava para praticar e fazer mais treinos em clubes, porque não era com dois treinos que depois claro. Iam a um europeu ou um mundial, ou um, não é? Precisavam de um esforço suplementar.
Muito bem. Falando então aqui da vossa participação, que sabemos que acolheram com grande entusiasmo este convite da organização, o que é que pode o público, o nosso público, o público dos galardões, esperar da participação? O que é que vai ver? São muitas meninas que estarão em cima do palco, é um grupo mais pequeno, o que é que nos pode
Olha,
contar?
É uma seleção de meninas, portanto, não só as mais velhinhas, portanto, é um grupo que surgiu da disponibilidade delas. É o mesmo grupo que participou no Sonho dos Pés. Vimos esse concurso por acaso, vi no jornal e falei às miúdas e agradou-me a participação e entretanto eu fiz abertamente as miúdas que queriam e então eu disse, para nós participarmos e inscrevermos neste concurso temos que trabalhar, porque tínhamos um mês e meio. E entretanto, das meninas que se aprontaram disponíveis para treinar durante todos os dias, sábados e domingos, eu tive meia dúzia de meninas. Claro que também tive que falar com os pais e os pais também disseram, sim senhora, professora, estamos disponíveis, sempre que houver treinos eu vou tentar levar a minha filha. Portanto, fizemos uma coreografia e entretanto as meninas dedicaram-se e até muito entusiasmadas entre elas, depois criaram um grupo, Jampan Crew, e é um grupinho pequenino de meninas que fizeram essa coreografia. Nós participámos, não pensávamos ser selecionados também pelo Sonho nos Pés, fomos selecionados, que também muito nos orgulha, e portanto não será esse grupo todo, uma outra miúda vai ser substituída porque tem outras tarefas, claro. E também não poderá treinar para os galardões porque tem outros compromissos, não é? Até porque temos já meninas que já saíram, estavam duas no nono ano, três, e já estão a frequentar outras escolas.
Muito bem.
Mas a menina continua na universidade, continua a acompanhar.
Que é
a Ana Rita Rodrigues, é verdade.
Muito bem, professora, ficámos agradecidos por marcarem presença nos galardões, por estarem também hoje aqui connosco.
Nós agradecemos e os meninos de André Soares, as meninas também agradecem, muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada e continuação do excelente trabalho com esta juventude, pô-los a saltar à corda, como disse muito bem, que está em desuso e que faz muito bem. Muito obrigada, professora, até uma
próxima
oportunidade.
Obrigada, eu agradeço.
Obrigada. E da dança e desporto passamos à apresentação do próximo projeto musical. 5 músicos e uma viola braguesa, seduzidos pelo ideal de valorização da música de raiz tradicional. Luís Capela, Miguel Gonçalves, Narciso Soares, Paulo Peixoto e Bárbara Passos uniram-se para apresentar uma nova sonoridade da música tradicional portuguesa. Falámos dos Ai Braguesa, que este ano sobem ao palco dos galardões A Nossa Terra, na próxima quinta-feira, no palco do Altice Fórum Braga. Connosco já se encontra a Bárbara Passos, ela é vocalista dos Ai Braguesa, que nos vai fazer a apresentação deste projeto. Bom dia, Bárbara, bem-vinda. Obrigada pela sua presença nesta emissão. Como eu acabei de dizer, os Ai Braguesa surgem do gosto comum destes 5 músicos pela música de raiz tradicional. Perceber um pouco melhor quem são os Ai Braguesa e em que contexto surgiu também esta vossa formação. Eu acredito que foi em 2020 que iniciaram, não é?
Iniciamos com esta nova formação, porque o grupo tem duas fases no seu percurso. Uma primeira fase quando o grupo se formou em si, não é? Com Firmino Neiva, com Luís Capela e Narciso Soares, que ainda integram a banda. Depois, isto foi em 2018, eles encontraram-se, reuniram-se nas jornadas da Viola Braguesa, formaram um grupo para acompanhar alguns convidados e depois gostaram muito da experiência e a partir daí então decidiram criar o grupo Ai Braguesa. Depois, após então a partida do nosso querido Firmino Neiva, o grupo tem uma nova fase, renasceu então com novos elementos, com Miguel Gonçalves a integrar a banda e eu como vocalista. Depois, isso foi sim em 2020, essa renovação começou a acontecer.
Sim.
Eu entrei agora muito mais recentemente, em maio de 21, de 2021. Portanto, mas estamos a conhecermos, estamos a criar um grupo, aquilo que pretendemos para conseguir criar uma marca, sermos uma referência, quem sabe os embaixadores do próprio instrumento, Ai Braguesa, da Braguesa mesmo em si,
porque exatamente.
É exatamente a Braguesa que nós pretendemos mostrar, não só a Portugal, mas também ao mundo inteiro, até porque das violas, das várias violas portuguesas que nós temos, a braguesa é aquela que nós podemos dizer que é sem dúvida a nossa de Braga, portanto, e é isso que nós queremos mostrar.
É trazer este instrumento, dar uma nova dimensão.
Exatamente.
A este instrumento. Muito bem. De facto, a vossa linguagem musical, por assim dizer, ela baseia-se aqui neste cariz tradicional, mas vai buscar outras influências, nomeadamente no jazz, não é assim?
Exatamente, porque todos os músicos que integram o grupo têm uma história, um percurso musical distinto. Várias formações, uns mais a nível clássico, outros mais a nível de jazz, outros mais pop, menos pop, mais tradicional. Então procuramos criar aqui uma fusão, uma linguagem própria, não é? Lá está, dar então o nosso cunho, a nossa, criar como se diz agora, uma onda, um groove, não é? Nosso. E também isto sempre com o intuito de mostrar a versatilidade que tem a braguesa, porque a braguesa é um instrumento bastante versátil, embora as pessoas só o vejam sempre na parte mais tradicional, não é? A gente vê sempre os ranchos acompanhados com braguesas, e a braguesa é muito mais que isso, é um instrumento que é mesmo muito grande a nível musical.
Muito bem, e perceber também como é que é composto o vosso repertório. Sabemos que têm composições originais, até de Firmino Neiva, Luís Capela. Sim. Também, mas também arriscam aqui novas sonoridades. Quer-nos falar um bocadinho do vosso repertório?
Bem, nós temos então músicas com bastante influência no jazz, procuramos roupagens essencialmente trazer ritmos e trazer mais compostura rítmica à música tradicional, sem ser o nosso tradicional malhão, que embora é muito bonito, mas nós queremos dizer que mesmo a nossa música tradicional tem muito mais potencial que isso.
Sim,
procuramos várias músicas do nosso cancioneiro tradicional e aplicamos, por exemplo, uma Laurindinha, que faz parte do nosso repertório e tem um cariz, tem uma roupagem completamente diferente àquilo que é esperado de um simples Olá Laurindinha, vem à janela com um tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum, chamado, não é? Portanto, aí procuramos sempre procurar mais grupos diferentes.
E depois tocam também temas de autores, Carlos Paredes, José Afonso.
Exatamente.
Também integra aqui o vosso repertório. A Bárbara há pouco disse que entrou mais recentemente neste projeto.
Sim.
Porquê é que resolveu aceitar este convite? O que é que a motivou?
Exato. Primeiro porque sempre tive uma grande paixão pela música portuguesa, pela música tradicional rural portuguesa, urbana. Acho que é pouco valorizada enquanto identidade do povo português. Nós, e mesmo não só focando em região a região, mas na sua unanimidade, acho que Portugal não reconhece o valor que tem a música tradicional portuguesa, que é grande, e temos um espólio, um cancioneiro enorme. No meu caso pessoal, além de ter um grande amor, gosto muito de cantar música tradicional portuguesa, além de me trazer grandes memórias de infância, com que eu aprendi muitas destas modas com a minha avó, com a minha mãe, não é? Na rua, a brincar. Tenho mesmo um amor que é quase que inexplicável à música tradicional portuguesa. Depois, os colegas são fabulosos, são excelentes músicos, acho que fazemos uma boa equipa. Estamos sim a construir o grupo, não é? A ganhar força enquanto grupo e banda, e acho que estamos a conseguir.
Muito bem.
Esse caminho.
E nos próximos tempos tem já algum espetáculo agendado, para além dos galardões, que já vamos falar a seguir?
Sim, no dia 4 de dezembro já temos uma atuação em São João da Pesqueira, no Museu do Vinho, se não estou a dizer a geneira, mas acho que é no Museu do Vinho. Sim.
Muito bem. E neste dia 25 de novembro, que é já na próxima quinta-feira, estarão aqui no Altice Fórum Braga, no palco dos galardões. Como é que viram este convite da organização para uma iniciativa que valoriza também o que de bem se faz em Braga? Como é que viram este convite da organização?
Foi muito bem recebido por todos os elementos do grupo. Agradecemos muito à Direi Nós, porque estamos a começar também, e é bom poder mostrar esta nova fase do grupo aqui em Braga, não é? Fazer essa apresentação aqui em Braga, trazendo aquilo que nós de tão bom temos, que é aquilo que nós tão bom fazemos, que é manter a nossa tradição viva, não é? Os nossos costumes, e mostrar que o povo de Braga é bom no que faz, é muito exatamente. Bom no que faz.
E já nos pode desvendar um bocadinho do que é que o público presente no próximo dia 25 poderá ouvir da vossa parte, poderá, o que é que poderá ver, ou é segredo?
Eu acho que não é segredo, mas vamos lá, música, aqui não é segredo nenhum,
claro.
Não é? Tradicional e muito original.
Bem. E original. Muito bem, Bárbara, eu agradeço a sua presença, nós desejamos muito sucesso para este grupo que está em construção, mas temos a certeza que será um sucesso, até porque têm como bandeira e como raiz a nossa bragueza. Portanto,
sim,
os nossos parabéns e muitas felicidades.
Muito obrigada.
E até breve.
Obrigada pelo convite, boa tarde.
E assim concluímos mais uma emissão do programa A Nossa Terra, que hoje teve em destaque a 24ª edição dos Galardões A Nossa Terra, que acontece já então na próxima quinta-feira no grande palco do Altice Fórum Braga. Um agradecimento a todos os nossos convidados que hoje nos fizeram companhia. Quanto a si, já sabe, fica este convite no ar. Levante o seu convite no posto de turismo de Braga ou nas instalações da Direnor e no dia 25 de novembro junte-se à grande festa, à grande noite de aplausos a Braga. Eu estou de regresso no próximo domingo. Até lá, tenha uma ótima semana.
A Nossa Terra. Desde 1994.